Bom dia a todos. Vamos dar sequência na programação da sala, certo? Agora nós vamos ter a palestra Acta Quando. O palestrante é nosso conhecido amigo Pedro Antônio Rezende, certo? Ele é o currículo dele, para quem não conhece. É meio extenso, vou dar uma resumida, certo? O Pedro é matemático, professor do Departamento de Ciência de Computação da UNB, onde atualmente leciona. No Vale do Silício, trabalhou com motor de qualidade na Apple Computer com as primeiras aplicações em hipertexto em 1978. Publicou no Brasil e no exterior e na web mais de uma centena de artigos e ensaios sobre a revolução digital, software livre, criptografia, segurança na informática, evolução de programas maléficos, paradigmas computacionais e epistemologia da ciência. Assinou a coluna Segurança, Bits e Companhia no Jornal do Comércio de 2002 a 2003. Ele é consultor para criptografia e segurança pública. Esse é o seu exemplo. Pedro, acho que você já considera aqui, não quero que você seja apresentado, certo?
Certo.
Temos uma hora de palestra e um trecho de 15 minutos de perguntas no final. Obrigada.
Bom dia. Eu tenho um desafio, deve ser a quinta ou sexta palestra que eu apresento sobre o ACTA. Eu tenho um desafio, porque essa é a quinta ou sexta palestra que eu apresento sobre o assunto, e cada vez que eu vou falar sobre o assunto tem mais informação e mais novidade e a plateia é nova. Então eu tenho que resumir o assunto de forma mais corrida. E eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final das transparências. Eu acho importante a gente abrir para o debate nos últimos 15 minutos. Então eu já peço antecipadamente perdão a vocês se eu me atropelar aqui com a exposição devido às circunstâncias. Eu pretendo fazer uma breve introdução colocando o contexto de por que o ACTA é importante, por que se fala desse assunto num congresso como este. O que isso tem a ver com software livre, com liberdade? É basicamente porque estamos no ápice da revolução digital, é o que veremos durante a introdução. E o ACTA deve ser uma batalha decisiva dessa revolução. Depois eu vou falar da proposta propriamente dita, como que ela vem sendo costurada. Eu não vou poder falar muita coisa porque até 21 de abril as negociações vinham sendo conduzidas de forma absolutamente secretas. E tudo que se sabia até aquela data era através do WikiLeaks, através de documentos que teriam sido supostamente vazados dos negociadores. E no final vamos especular qual podem ser os possíveis desfechos dessa batalha. Desculpa. Bem, eu considero que a revolução digital, ela é uma revolução sim, porque através de transições sociotécnicas ela altera as relações de poder através do controle dos novos fluxos informacionais que regem o saber e a produção. E como as práticas sociais da nossa sociedade contemporânea, nossa civilização, cada vez mais dependentes da intermediação das TIC, principalmente devido à necessidade da eficiência econômica, o controle dos fluxos informacionais que mexem com as relações de poder, ele se dá através do domínio não só das tecnologias, mas principalmente do processo normativo que regula o uso das tecnologias. E é disso que se trata o ACTA. O domínio sobre o uso das tecnologias se exerce com normas sobre operações e uso de tecnologia. Quem quiser saber dos detalhes de como que isso se desdobra, uma boa indicação é o livro do Lawrence Lessig, que é um marco nessa área de entendermos a relação entre tecnologia e política contemporânea, Codes Law, e pelo dirigismo em processos normativos destinados a obrigar o uso sob o controle dessas normas ou coibir o uso fora delas. Né? Então, essa situação transforma o teatro político de que maneira? De uma maneira muito sutil, talvez não tão visível no início, mas os desdobramentos vão se tornar claros à medida que eles forem se materializando. O teatro político é transformado por uma mudança na fronteira entre as placas tectônicas dos polos de poder, e que muda o ponto de melhor eficiência entre cooperação e competição nos processos de controle da TIC e regulamentação. Vamos ter oportunidade de citar alguns casos recentes à medida que a gente vai avançando aqui. Então, onde o papel do Estado era, ou tradicionalmente tem sido, de regular atividades como comércio, produção, etc., como um órgão fiscalizador, à medida que as tecnologias mudam as relações de poder, passa a ser mais interessante para o Estado que esteja interessado em manter ou aumentar o seu poder, agir como um aliado de certos interesses corporativos do que como um regulador deles. É isso que a gente vai ver no ACTA, basicamente, certo? Bem, então, a dificuldade da gente entender a importância do que estamos discutindo aqui vem de uma visão limitada do que está acontecendo no plano político com o efeito da revolução digital e o que está em jogo. Uma das miopias que podem nos afetar por termos uma percepção limitada de como que o jogo político está sendo mudado pelas tecnologias de informação e comunicação é, por exemplo, a ilusão de que a atual crise econômica é um sinal de que os modelos e a ideologia neoliberais estão esgotados. Quem acha isso, eu recomendo a leitura do livro da Naomi Klein, A Doutrina do Choque. É teoria da conspiração? Não, é conspiração mesmo. Mostra perfeitamente como é que essas alianças se formam no bojo do jogo político. A ACTA parece um sinal claro de que essa crise econômica que a gente está vivendo sinaliza uma oportunidade para novas ofensivas unilateralistas, onde os interesses hegemônicos ou monopolistas convergem para controlar o uso das TIC em nome do interesse público. Bem, então o que eu pretendo fazer aqui? Colocar as negociações do ACTA, conforme vazaram ou conforme vieram a público a partir de 21 de abril, nessa perspectiva que eu apresentei na introdução para você. Onde está o Brasil nisto? Já eu mostro um recorte da Folha de São Paulo de 6 de maio, principal jornal do Brasil, para os que estão nos ouvindo em tradução, citando a China e o Brasil em manchete como alvos principais da negociação do ACTA. Mas recentemente eu li uma matéria de uma das listas que eu acompanho, se não me engano aqui, de que o ministro da Ciência e Tecnologia da Índia teria também se posicionado em relação a como que o governo da Índia se sente ameaçado pelas tratativas do ACTA e como que ele pretende se defender. A situação do Brasil é fácil de ser lida, porque o Brasil tem uma tradição diplomática de não aderir a tratados de cuja negociação ele não participou. E ele não está participando da negociação do ACTA, assim como não participou da negociação da Convenção de Budapeste, mas está sendo pressionado, inclusive dentro do próprio legislativo brasileiro, para aderir à Convenção de Budapeste, que é um antecessor do ACTA. O que nós podemos ver se a gente observar a estratégia dos interesses que podem estar por trás do ACTA? Eu vou apresentar logo em seguida aqui como que eu vejo essas estratégias. é de avançar numa técnica de negociação onde, quando algo não dá certo, simplesmente pega a bola do jogo e leva para outro campo e começa o jogo no outro lugar, com regras mais selvagens. E a gente tem visto isso numa linha de crescente severidade do que está sendo proposto no Tratado de Broadcast, na Convenção de Budapeste e no ACTA. No Tratado de Broadcast, o âmbito da negociação era a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ali o Brasil participava. Ali o tratado empacou depois de 10 anos de tentativa. Mas o pessoal que foi negociar o ACTA em 2007 é justamente o pessoal que foi frustrado pelo impasse na negociação do Tratado de Broadcast. E eles se juntaram com outros interesses que também estavam assim, sentindo dificuldade de avançar suas agendas na ONPI e na OMC, e aí fizeram um novo jogo lá no ACTA. Mas que bicho exatamente é esse? Nós vamos especular no final, de preferência nos 15 minutos que nos restam para o debate, certo? A fachada desses acordos, dessas negociações, é o combate a novos tipos de crimes, novos entre aspas, que seriam praticáveis com o uso das tecnologias da informação e comunicação. Acontece que a maioria desses crimes já são tipificados. Imagine um homicídio antes da invenção do revólver, já era tipificado. Não precisou uma mudança na lei para enquadrar o homicídio com arma de fogo. Mas parece que no caso das TIC, alguma lógica leva as pessoas a acreditarem que sim, que é necessário novos tipos penais. Mas durante o processo de se negociar novas leis que tipificam novos crimes e novas formas de combatê-los, o que fica deliberadamente oculto é a lógica econômica que molda a definição desses novos tipos de crime, as novas formas de processar os crimes. Nós vamos ver que isso vai... As novas formas de processar crimes que estão sendo propostas no ACTA derruba uma tradição de direito processual penal que vem desde a Revolução Francesa, né? Onde a presunção da inocência até que o réu seja condenado, né? E também é bem ocultada as interações entre essas coisas que estão envolvidas nesses novos tratados. E uma maneira de resumir essa linha crescente de severidade nessas propostas de tratados, ou que dão certo, ou que não dão certo, mas que parecem nunca satisfazer os interesses que estão negociando essas propostas, é um progressivo cerco normativo em relação ao uso das tecnologias da informação e comunicação, cujo efeito final seria algo parecido com a catraquização do ciberespaço. Aqui eu coloco uma palavra para fazer um trocadilho com a catequização do novo mundo, que ocorreu no fim da Idade Média, né? E não sei se vai poder ser traduzido, mas fica assim mesmo. Bem, então o que nos resta, nós que somos militantes do software livre e atores, observadores críticos da cena política no que concerne a evolução da TI e nosso papel nela, né? Resta especular quem poderia estar ganhando com essas coisas e de que forma e como. E quem deve sair perdendo com isso, de que forma e como. Bem, o que eu havia prometido mostrar para vocês está aqui. Um scan da Folha de São Paulo de 6 de maio de 2010. Então, eu dei 5 palestras sobre o ACTA nos últimos congressos onde eu fui convidado, enquanto a matéria ainda estava no limbo para a grande imprensa. E essa é a primeira palestra que eu dou sobre o ACTA, onde o assunto já foi reconhecido como importante pela mídia. Então, isso deve sinalizar alguma coisa, né? E o Itamaraty está sendo citado logo no início da matéria, o que para mim é um bom sinal, porque eu acho que Itamaraty tem uma posição bastante responsável com respeito a esse tipo de manobra a que o Brasil está sendo pressionado. Bem, como é que essa... Como é que essa negociação... Quais são as estratégias para esse tipo de negociação? A primeira estratégia que os interesses nesse tipo de acordo usam é o form shifting, é aquilo que eu falei de pegar a bola e levar para outro campo, né? É, primeiro, na OMC, negociaram o TRIPS, que é sobre propriedade imaterial, alguns chamam de propriedade intelectual. Essas duas palavras, para mim, elas não colam juntas, e eu prefiro chamar propriedade imaterial, que aí fica sonora a discrepância entre os dois conceitos, né? E quando não dá certo, eles pulam para o próximo. A outra estratégia são as pontes de PI, são acordos entre quem tem monopólios estabelecidos por lei para alavancar o poder de influência desses monopólios em relação a como transformar esse direito concedido através de patentes ou através de direito autoral ou direito de marca como uma alavancagem de poder para controlar fluxo informacional que rege a produção e o conhecimento na era da informação. Talvez um caso que não seja de início identificável como uma ponte de propriedade imaterial, mas que eu considero como tal, é o recente acordo entre a Google e a Verizon, que é a maior provedora de acesso a internet nos Estados Unidos, também uma das maiores operadoras de telefonia, para juntos agirem no âmbito normativo norte-americano, para tentar erodir o princípio da neutralidade da rede, que que foi tecnicamente construído com cuidado na hierarquização dos protocolos TCP/IP, mas que pode muito bem ser subvertido se houver interesse em quem controla boa parte da prestação de serviço numa camada, de fazer um feedback em relação à semântica do que está acontecendo na camada de aplicação com quem está operando na camada de transporte. Se os bits de um pacote TCP não informa qual é o tipo de aplicação que está usando, mas a aplicação informar o roteador, então a ideia de se separar a semântica em camadas do TCP/IP fica subvertida por um acordo de vontade de quem está operando nas duas camadas, né? Enquanto a rede funciona e opera como uma malha, isso poderia, quer dizer, esse tipo de conchavo entre um fornecedor em cima e um fornecedor embaixo poderia ser diluído pela natureza da rede, que é de dar a volta por obstáculos, pela filosofia do roteamento melhor esforço, né, que está embutido nos protocolos de fronteira de redes do pacote TCP/IP. Mas a partir do momento em que a concentração econômica coloca o desenho da internet não mais como uma malha, mas como uma estrela ou como uma árvore, né? Então quem está naqueles nós centrais, quem opera os backbones, passa a ter poder de influenciar no efeito, né, dessa interação entre quem está na camada de cima e a camada de baixo, né? Porque a arquitetura que poderia ser uma malha deixou de ser devido à concentração de poderes. Enquanto era a National Science Foundation que controlava a concessão de operação de backbones, eles sempre tiveram cuidado de manter pelo menos 4 operadores, mais ou menos do mesmo nível de capacidade, competindo. A partir do momento que aquilo caiu na mão de uma empresa, que é hoje... Eu não sei como que é decidido isso, mas a partir do momento que as companhias de telefonia viram o que poderiam ganhar concentrando interesses na camada de transmissão de dados, né, essa estratégia da National Science Foundation se esvaziou e a gente está vendo agora a concentração acontecendo na telefonia. E no momento que o maior provedor de conteúdo se alia com o maior provedor de conexão para fazer um acordo para quebrar a neutralidade da rede, isso é um mau sinal, isso pode ser o começo do fim da neutralidade da rede. Bem, outra estratégia é usar certos direitos como cavalos de Troia para erodir os direitos difusos da cidadania, né? O projeto de cibercrimes que está tramitando no Congresso brasileiro é um exemplo, né? O combate à pedofilia funciona como cavalo de Troia para embutir os artigos 285A e 285B, né, que vão transformar, não sei o que, vão transformar a atividade de se conectar e trocar pacotes pela rede em uma atividade de risco devido à linguagem extremamente ampla e vaga do que constitui crime, segundo os artigos 285A e 285B. Acessar dado ou informação sem autorização do dono do sistema através do qual você está acessando dado ou informação. Sistema, rede ou dispositivo, né? Definição bem vaga, né? Isso permite a quem está oferecendo um serviço sequestrar direitos que são concedidos tácita ou explicitamente, inominadamente a qualquer um, na camada de baixo ou na camada de cima, né? Porque a linguagem dos artigos 285A e 285B assim permitem. Então, tudo isso passa pelo Senado sem discussão, porque se trata de um projeto que vai combater a pedofilia na internet e ninguém, em sã consciência, pode ser contra o combate à pedofilia na internet. Então, essa é outra estratégia que tem que funcionar. E no caso do ACTA, o direito autoral é o cavalo de Troia. E os direitos de patentes e de marca são os soldados que estão dentro da barriga do cavalo de Troia, que está sendo empurrado como uma supra-reforma do direito autoral por cima dos estados-nação. Bem, o forum shifting aconteceu com o TRIPS, né? Lá na OMPI não era possível negociar o tratado de broadcasting, porque os países em desenvolvimento se uniram para estancar essa estratégia, né? Era um mandado para negociar proteção de sinal, e a partir desse mandado quiseram embutir aí uma nova camada de direitos para grandes empresas de telecomunicação poderem se apropriar de conteúdo livre que elas transmitiam, interpretando sinal não apenas como sinal físico, mas também como qualquer tipo de semântica que pudesse estar sendo codificada pelo sinal, né? Conteúdo, etc. E por conta desse abuso linguístico, a tentativa de negociar o tratado de broadcasting empacou na MPI. O dono da bola, que eram as grandes empresas de telecomunicação, Murdoch e Globo, etc., carregaram a bola para a União Europeia, tentaram empurrar esse tratado no âmbito da União Europeia para ver depois até onde eles podiam empurrar no resto do mundo. A mesma coisa aconteceu com... Na OMPI não conseguiram negociar um acordo geral sobre propriedade imaterial, foram para a OMC e lá empurraram o TRIPS na década de 90. E a mesma coisa aconteceu com o ACTA. Também não conseguiram negociar o tratado de broadcast na OMPI, foram fundar um novo tratado. Na verdade, eles sequestraram uma iniciativa de negociação de um tratado para combater a falsificação. Daí o nome. Inicialmente eram os fabricantes de Coca-Cola e de cigarro que queriam um acordo entre alfândegas para interceptar tráfego de Coca-Cola e cigarro falsificados, né? Mas aí veio a turma dos fármacos e a turma de Hollywood, etc., acharam boa a ideia, empurraram tudo debaixo do rótulo de antifalsificação, agora vamos incluir direito autoral, patentes, etc., cultivares, marcas, denominação geográfica, etc. Bem, então agora finalmente é o resumo do que está sendo negociado no ar. Se você quiser saber como tudo começou, esse tratado para impedir a exportação de xarope de Coca-Cola e cigarro falsificado, tem um ativista na Nova Zelândia que conta a história direitinho, que ele rastreou. O site está aí. Depois eu divulgo o URL para vocês baixarem isso aí, se quiserem, né? Bem, então a turma que estava insatisfeita em 2007 com o andamento do tratado de broadcast se juntaram a essa turma que estava tentando negociar um acordo entre alfândegas e começaram a negociar em segredo o ACTA. Alguns países tentaram levantar um feedback da sociedade a respeito do que o governo deveria estar, como que o governo deveria estar se posicionando nas tratativas do ACTA, como por exemplo o Canadá, que parece que ainda é uma democracia, já outros não, né? O governo americano trata a negociação do ACTA como segredo de Estado, embora seja no fundo um acordo supranacional sobre direito autoral que não seria possível negociar no âmbito da Convenção de Berna, que foi o último tratado internacional sobre direito autoral que teve fôlego, né, e teve consequências. Depois a gente vai ver o que isso apresenta de problemas jurídicos para o governo americano. Ele está tratando o ACTA como segredo de Estado, né? Bem, o que foi publicado de início em 2000, até 2008 foi apenas os títulos dos capítulos que constariam no texto final do tratado. E até abril de 2010 a gente só sabia do que estava de fato sendo negociado a portas fechadas, com documentos que vazavam para o WikiLeaks. A partir de 2010, parece que há transparência, pero non mucho. Ocorre o seguinte: decidiram divulgar o que já tinha sido consensuado, mas não o que ainda estava em discussão. Aí é que mora o perigo, né? O que ainda está em discussão. Porque parece que hoje, nos últimos 4 dias, está acontecendo uma reunião não agendada extra em algum hotel de Washington, que seria inicialmente entre a delegação americana e a delegação da União Europeia, para evitar que esse processo de negociação, que já está na nona rodada, se atingisse um impasse, porque parecia que a União Europeia estava resistindo à posição do governo americano e havia um impasse. Então eles queriam negociar entre os dois, entre 16 de agosto e 20 de agosto, como resolver esse impasse para a 10ª rodada que vai acontecer no Japão. Eles querem estar com o texto desse tratado pronto ainda esse ano. A reunião no Japão, a rodada do Japão, deve acontecer por volta de outubro. Mas aí acontece que todo mundo que está negociando esse tratado, basicamente países do centro do capitalismo, mais aqueles que estão presos às suas lógicas econômicas por tratados de bilaterais ou regionais de livre comércio, como é o caso do México, por causa do NAFTA, né? Eles correram lá e quiseram participar dessa reunião extraoficial em Washington, então lá, terminou virando uma rodada completa, embora não oficial. Então tem uma rodada aí, que é a 9ª e meia, que está acontecendo hoje, enquanto a gente está fazendo essa palestra, que não estava prevista na programação original. Então, o que está sendo discutido nessas, o que está sendo discutido nessas rodadas, de abril para cá, abril foi se eu não me engano, foi a 7ª em Zurique, em Lausanne, na Suíça. O que está sendo discutido nessas rodadas e ainda não está acordado entre as partes, não vem a público. Eles só divulgaram em abril, que já era como um acordo de todos, né, e decidiram que a partir daí parte do que está sendo negociado vai continuar sendo mantido em segredo. Bem, então, o que está nesse tratado? Vamos tentar dar uma... Eu vou castigar vocês aqui, exigindo que leiam enquanto eu vou falando, para eu andar rápido, senão a gente não ganha os 15 minutos para debate no final, tá bom? Basicamente, o fato de que existem alfândegas entre fronteiras e que propriedade imaterial é uma coisa que tem valor, então isso está servindo de pretexto para botar soldados dentro da barriga do cavalo de Troia e, a pretexto de se combater falsificação, vamos agora negociar novas formas de combater crimes que atingem esses valores imateriais. Então, a proposta que começou a circular na primeira rodada obrigaria as autoridades alfandegárias e as fiscais a embargar ou apreender bens transportados por até um ano mediante mera denúncia de um pretenso titular de direito sobre os bens. Que tipo de direito? Bem, além de apreender essas autoridades por mera denúncia, mediante mera denúncia, essas autoridades fiscais, segundo a proposta, teriam também poder para impor multas se os bens forem depois considerados infringentes. Primeiro apreende e depois, se for julgado que há infração, então aí põe a multa depois. Mas o fluxo já foi interrompido, né? E caso não seja provado que há infração, então quem apreendeu fica isento de qualquer reparação de dano a quem teve o transporte do bem interrompido. Ou, se por acaso alguém decidir destruir o bem, né, porque custaria mantê-lo armazenado, também está isento de ressarcir a quem teria transportado. E aquele que é o denunciante, ele tem direito de saber quem está transmitindo, quem está transportando, quem está mandando para quem, né, quem está envolvido na suposta infração. Tudo isso antes de haver condenação. Com o poder de polícia das alfândegas agora de interromper os fluxos. Bem, aí começam a entrar novos atores na negociação, entra a Arábia Saudita, entra Singapura e saem os Emirados Árabes, né? Bem, então, mas que bens são esses? Bem, agora vamos botar pingos nos is? Não. Não é só xarope de Coca-Cola e cigarro falsificado, é também qualquer bem sobre o qual incide direito autoral, pode ser livro impresso, e pode ser música em bits, pode ser software em bits, porque sobre software incide direito autoral. Mas não só, também patentes. Agora, patentes tem um problema que não está claro quando uma patente incide sobre um software ou não. Aliás, o fato de não estar claro quando ou se uma patente incide sobre um software é o grande segredo do negócio da indústria das patentes de software, né? É a dúvida que permite aos advogados de patentes ganhar tanto dinheiro. Sem falar das sementes para plantio, né? Que tem também propriedade intelectual no aprimoramento genético, nas leis dos cultivares, que é outra que é embutida sob o rótulo de propriedade imaterial, né, para que as pessoas não percebam que há diferenças nos efeitos e nas regras, para que o cavalo de Troia fique mais eficiente. E também marca, né, direito de marca e denominação geográfica. Bem, a ideia do governo americano para o ACTA é transformar o DMCA em uma lei universal. Mas não satisfeito com isso, ele quer um DMCA turbinado. Então, coisas que tem no DMCA, para quem não sabe, DMCA é a Lei de Direito Autoral Americana aprovada em 99, né, que prevê um monte de coisas, inclusive indenização por infração acima do valor do bem, né, para punir ou desestimular a infração do direito autoral, os chamados statutory damages, né? Aquilo que na lei de software brasileiro já vem sendo aplicado, né, em alguns casos, mas no caso do DMCA se aplica a qualquer bem que teria sido, ou qualquer obra do espírito que teria sido protegida por direito autoral. Eles querem empurrar o statutory damages para todo mundo que venha ou queira aderir ao ACTA, eventualmente, né? E a pressão do governo americano para que o tratado inclua patentes, e, portanto, também patentes de software, tem sido constante até hoje. Eles não querem abrir mão de que o ACTA trate também de patentes de software. Parece que na última reunião onde a União Europeia ameaçou sair do tratado por conta de não incluírem direitos de denominação geográfica para proteger vinho, queijo que vem da Europa, etc., né, nessa negociação toda, a União Europeia está exigindo que os Estados Unidos retirem a inclusão das patentes da negociação do ACTA. E parece que o governo, a delegação americana sinalizou a disposição de ceder em relação a patentes. Mas isso pode ser especulação, porque como é coisa que ainda não foi acordada, não vem a público como definitivo do que já foi negociado. Ainda é especulação. E outra coisa interessante é o DMCA, o direito americano não dá automaticamente ao perdedor de uma ação judicial a obrigação de pagar as custas da parte ganhadora. Isso às vezes acontece, às vezes não. Depende do juiz, depende do caso, como é no Brasil, né? Então, isso torna o jogo de usar o judiciário para fazer briga estratégica, comercial estratégica, um jogo diferente no direito americano do que é aqui. E parece que o governo americano está disposto a botar custas, né, de processar infrator via ACTA em quem está tentando transportar um bem. E por que que com software isso se torna um problema? Porque basta quem tem um portfólio de 10 mil ou 20 mil patentes sinalizar que tem 234 patentes que no portfólio dela, que ele não vai dizer quais são, que podem estar sendo infringidas pelo kernel de um software livre, para dar, segundo o ACTA, autoridade para dar poder a uma autoridade fiscal de chegar numa empresa que é dona de um backbone e mandar bloquear tráfego vindo de uma determinada faixa de endereço por aquele backbone. A China já mostrou que isso é viável, né? Quando você controla os backbones que operam no país. Então, o pessoal que está negociando o ACTA estão aprendendo como que funciona na China e estão botando as ideias aqui no tratado, né? Então, o que hoje é dado como favas contadas, você pode baixar qualquer software livre conhecendo o URL do repositório, pode se tornar um desafio. A gente pode ter que voltar à época da fita do Stallman, que tinha que mandar software por mídia física para quem quisesse e ter que cobrar pelo correio e pela mídia. A gente pode ter que voltar a isso, né? Mas é pior, porque mesmo a mídia física sendo transportada pode ser apreendida pelo mesmo tratado, assim como os bits no roteador de um backbone. Estou esperando você levantar as placas. Tá, para os 15, né? Tá. Bem, ainda estou na segunda rodada, né? Bem, então vejam que a questão do dolo também fica comprometida em relação ao direito tradicional no ACTA. Porque aqui a condenação pode acontecer também nos casos em que o infrator teria condições de saber que ele estaria infringindo. Como? Você nunca ouviu falar que o kernel do Linux viola 234 patentes da Microsoft que ninguém sabe quais são? Como é que você está baixando esse kernel por essa via aqui, por esse anonimizador? Você, ao usar o anonimizador, querendo bypassar os controles da alfândega, você está admitindo que está infringindo os dispositivos do ACTA. Algo desse tipo pode acontecer no futuro, né? Bem, e o tratado também quer que as multas sejam bem maiores do que o valor do bem para desestimular a infração. É o multiplicador do valor da multa, o statutory damages, como um fator de amedrontamento, né? Para desestimular a infração. E por aí vai, né? E também o infrator pode ser intimado a dedurar, né, por quem pode estar envolvido com ele na infração, né? Informação que ele tem ou controla sobre, né, onde é que ele está hospedando, quem hospedou, quem deu a dica para ele, etc. Então ele pode ser penalizado ainda mais se ele não entregar aqueles que estão agindo em parceria com ele para infringir direitos supostamente violados no transporte de um bem como software, por exemplo, direitos tais como patentes. Tudo isso é possível na interpretação do que está sendo negociado. E também direitos que ainda não existem, que eles estão pensando que podem criar, né, os direitos relacionados, mesmo não havendo intenção explícita de violar. Se o infrator tiver reasonable grounds to know, motivos suficientes para saber que aquilo poderia ser uma infração, ele pode ser condenado por isso. Bem, na quarta rodada que aconteceu em Paris, o objetivo da rodada era fazer um levantamento de como anda a legislação no mundo comparada ao que o ACTA implementaria, que é uma versão turbinada do DMCA, embrulhando junto patentes, marcas e direitos correlatos, né? Denominação regional e assim por diante. Então está aí os detalhes do que o questionário que foi distribuído pela delegação americana na rodada da França para que os países voltassem na próxima rodada com dever de casa feito, um levantamento de como está a legislação doméstica de direito autoral, de patentes, etc., em relação ao que se pretende implementar com o ACTA. Aí, em fevereiro, aconteceu uma coisa interessante. Obama tomou posse e parece que deu uma esfriada no ACTA, né? Muita gente ficou achando que o Obama ia desistir do ACTA, porque era uma coisa violenta demais, uma coisa brutal demais. E o ACTA não deixa de ser uma primeira tentativa de estabelecer um regime que passa por cima de qualquer norma nacional, de qualquer legislação nacional, porque ele está sendo negociado sem mandato dos poderes legislativos dos países que estão negociando, e por isso que o tratado está sendo negociado em segredo. É como se fosse um acordo executivo, mas um acordo executivo não pode forçar o legislativo a mudar a lei. Então, se esse acordo vai forçar os países a mudarem leis, ele não poderia estar sendo negociado em segredo, sem atropelar a soberania das democracias. Mas parece que é justamente isso que está acontecendo, porque parece claro com o questionário e com o que a gente viu do que está sendo proposto, que quem quiser aderir vai ter que adaptar suas leis nacionais para poder fazer valer o tratado, né? Vai criar novas polícias para fiscalizar alfândegas e roteadores, etc., né? Então isso gerou uma certa inquietação na União Europeia, e alguns ativistas foram lá e demandaram que fosse aprovada uma resolução no Parlamento Europeu que demandasse a apresentação dos documentos que estavam sendo negociados, porque parecia claro que havia necessidade de mudança de legislação nos países afetados. E a União Europeia estava negociando o tratado, não é como o Brasil, que está fora, né? Para ser depois coagido a aderir. É o que a gente entende, né? Então o parlamento votou, mas não teve como fazer efeito, porque o negociador era controlado pelo executivo e o parlamento é separado do executivo, né? Do aquele conselho de ministros, né? Então ficou uma coisa assim meio que no ar, né? Só uma pressão psicológica. Bem, e aí o que aconteceu? Em junho eles deram uma declaração de que iam voltar a negociar. Em julho foram para Marrocos e lá decidiram que ia divulgar pelo menos as agendas. Depois, na Coreia, onde o bicho pegou, porque aí vazaram documentos onde voltaram a negociar coisas escabrosas, como, por exemplo, dispositivos criminais que não procuravam adequar ao princípio da proporcionalidade da pena, né? E sim ao princípio do direito civil, de que é possível punir acima do que foi o dano para desestimular o crime, inclusive na esfera penal, como é o caso da lei Azeredo, o AI-5 digital, que prevê pena de 1 a 5 anos de prisão para quem acessar dado ou informação sem autorização do dono do sistema através do qual o dado ou a informação está sendo acessado, Né? Se você acessar uma foto da sua mãe sem autorização do provedor, você pode pegar mais anos de cadeia do que se você furasse sua mãe com a faca. Eu falo isso, algumas pessoas se chocam, mas é essa que é o princípio da proporcionalidade que está sendo violado. E o governo americano está também querendo aproveitar e embutir no ACTA, né, novas jurisdições que o direito consuetudinário permite, quer dizer, a criação de jurisdição por caso. No caso do Grokster, ficou caracterizado uma possibilidade de quem induz a violação do direito autoral de terceiros também ser punido pela violação do direito autoral de terceiros. Então, a delegação americana quer colocar também a responsabilidade solidária por indução à infração do direito autoral no Tratado do ACTA, para tornar o caso Grokster uma jurisprudência global. Né? E querem colocar também dispositivos que penalizam quem subverter mecanismos de cibergrilagem, que alguns gostam de chamar de DRM, né? Eu prefiro chamar de instrumentos jurídicos para cibergrilagem. Bem, finalmente, o que aconteceu de lá para cá? Uma série de rodadas às pressas, olhem aí a frequência delas, de janeiro até agosto, né? E o que foi decidido nessas rodadas, abriu o que já foi negociado, mas não o que ainda não foi acordado. E parece que há um impasse agora entre a União Europeia e o governo, e a delegação americana, em relação a quem vai entrar na barriga do cavalo de Troia, que é o direito autoral no ACTA. Se é as patentes, que o governo americano está insistindo que seja, e se é os marcadores regionais, que a União Europeia está querendo que seja. Se os marcadores regionais entrarem como que é a Europa, a delegação americana fica no impasse, porque aí está claramente caracterizado a forma ilegal como foi negociado o ACTA. Né? Porque aí teria que haver mudança na legislação americana de comércio, e isso não poderia ser feito por conta de um tratado que foi negociado como um acordo executivo. Então, o governo americano não quer. Ele quer impor sua lei de patentes para o resto do mundo sem sofrer um refluxo de leis que valem na Europa serem impostas a eles. Então, eles estão lá em Washington hoje negociando. Então, eu vou deixar o resto para a discussão, que é o que eu poderia apresentar depois. A gente para por aqui. Eu vejo o ACTA como o primeiro instrumento de um governo global que ainda não existe de fato, mas que, se for imposto aos países periféricos do capitalismo pelos países que estão negociando o tratado, vai se transformar no primeiro instrumento jurídico de um governo que ainda não existe, que está por cima do Estado-nação. Porque são regras que estão sendo criadas, entre aspas, né, ao atropelo, à revelia, ao arrepio do poder legislativo dos países, até dos que estão negociando, e também daqueles que vão sofrer coação para aderirem ao tratado, se quiserem vender aço, banana, suco de laranja no primeiro mundo. Vamos abrir para as perguntas, então? Marcos.
Prazer em ver o vídeo novo. Minha pergunta, eu tenho duas perguntas, vou fazer a primeira, que a minha primeira acho que é mais simples. O que acontece? Não há santos nessa história. Quer dizer, os próprios países que estão negociando, os lugares que estão negociando, têm empresas. E eles, digamos assim, ao mesmo tempo que negociam, pedem cordeiro, todo mundo é tigre. Então ali não tem santo nessa história.
Não.
A minha pergunta é até bem. Quer dizer, como é que eu vejo isso? Eu queria uma opinião sua. No instante que você coloca uma posição dessa, que qualquer um pode denunciar, né, e pode provocar destruição de bem, etc., o que garante esses caras que estão negociando que não vai haver uma denúncia por dentro deles e o custo de transação deles vão aumentar tanto que eles vão ter que começar depois de essas leis se negociar, vai explodir economicamente e simplesmente vão voltar a estaca zero. Quer dizer, mas já não estou nada, ficou negociando porque eles próprios em si vão entrar numa guerra. E o custo, que no fundo é o que está aí, vai explodir, porque eles vão ter que começar a negociar casa a casa. Essa é a primeira pergunta.
Eu acho que o efeito, o que o tratado busca resolver a questão da concentração de poder, ou vai ou racha, né? Se Marx estava certo, né, são os estertores do fim do capitalismo, né? Quer dizer, um processo autodestrutivo. Eu não tenho a menor ideia do que isso seja ou venha a ser. Tem mais dois que querem falar. É possível. O que eu vejo, do ponto de vista da TI, ó, que há uma agenda concentrada, vocês podem ver aqui os países que aprovaram leis que tentam adequar previamente sua legislação doméstica ao que virá desses tratados. Primeiro, tomando como marco Budapeste. E ATA está indo além, né? O Brasil está aqui entre eles com o projeto do Azeredo, que felizmente empacou no Congresso, graças ao ativismo do Sérgio Amadeu e outros brancaleontes, né? Mas veja o que o presidente da Microsoft diz: olha, a tecnologia para o controle está pronta, só falta vontade política de concentrar o controle, tá? E nós estamos trabalhando nisso, e isso é para valer. Agora, onde é que ele conversa essas coisas? Ele conversa essas coisas com outros poderosos, empresários poderosos, nos encontros do Bilderberg Group, né, que acontecem uma vez por ano, 4 dias, eles se fecham. E o cara que é o papa de todo o protocolo de segurança que já foi implementado na internet, ele também está insatisfeito. Ele diz: olha, a gente está perdendo essa guerra, então, perdida por perdida, né, vamos colocar poder de polícia em quem controla a tecnologia para ver no que dá. Né? Se você ler a doutrina do choque, essa é uma forma de concentrar poder deliberada. Né? Instalar o caos para dali o mais forte sobressair com mais poder do que tinha antes. Né?
São duas perguntas também. Primeiro, só um comentário sobre isso que foi feito agora, que é uma coisa que já acontece hoje, que eu acho diferente. Eu acho que a ideia dos grandes multinacionais que têm mais dinheiro é justamente concentrar mais ainda a renda e o poder. É uma coisa que está acontecendo hoje. Se você olhar dentro dos Estados Unidos, você vê o tempo inteiro isso acontecendo. O cara tem lá um portfólio de patentes, aí ele ameaça veladamente ou fisicamente o concorrente, e no final da história não é quem está certo que ganha, é quem tem mais dinheiro para manter o caso na justiça. Né? Que é o que, por exemplo, você está vendo agora a Apple fazendo com a HTC, né? Ela ficou com medo do Android, foi lá e processou a HTC, que era um pequeno ali dentro, aí vamos ver quem tem mais dinheiro para manter isso. O próprio Google foi alvo de um desses, esqueci qual foi, mas eles anunciaram: olha, a gente gastou 100 milhões de dólares com advogados, etc. Isso porque o processo não chegou nem na justiça. Agora, se não fosse o Google o réu, né, daquele processo...
É o que o Marcos falou, né? O custo de operar vai aumentar com isso.
Exatamente. Com uma coisa dessa, vai chegar um momento de guerra, né, que o cara vai pegar o concorrente dele, vai começar a processar e tal, que só o que tiver mais dinheiro mesmo...
Eu tenho um comentário a fazer. Eu acho que isso é um posicionamento para o momento em que a escassez de bens físicos se instalarem, porque aí o poder vai precisar ser exercido. Esse poder que está sendo concentrado vai precisar ser exercido. Enquanto a gente vive numa época de fatura, tudo isso é posicionamento tático. Né? Isso aí vai ser exercido.
Ah, aí vem a segunda pergunta, que é a mais interessante. Não. O que pode ser feito?
Tá. No caso nosso, a gente pode tomar consciência, como ativista de TI, que existe sim um risco de inviabilizar o modelo de negócio do software livre, todos os modelos de negócio do software livre, do software livre se transformar na prática parecido com o proprietário, por conta da patente não precisar ser resolvida em tribunal para ser exercida, né? E sim, ela pode ser usada para estancar o fluxo e asfixiar a distribuição, como aconteceu, por exemplo, com o BSD, com a ameaça de processo da Novell na época. Aquilo asfixiou a evolução e a distribuição do BSD, permitindo que o kernel do Linux tomasse a frente. Não.
Pedro, eu queria falar sobre a lei Azeredo, que me parece ser um trampolim do Acre, né? Uhum. É um marketing do Linux que se prepara a legislação do Brasil para o Acre. Dito isso, eu não sei se você está sabendo, mas parece no Senado.
É, foi em uma das três comissões onde ele está tramitando simultaneamente, que é do crime organizado, que eu não parecia apresentar, mas até onde eu sei ele não foi votado ontem. Eu conversei com o secretário do Ministério da Justiça que está acompanhando o projeto, ele me disse que por enquanto é só um movimento na mídia mesmo para preparar algum andamento, né?
Mas você acha que isso anda ainda esse ano? Eleitoral, então você acha que vai parar e só o próximo governo vai ver como é que fica?
Eu acho que não passa. Eu acho que. Não,
passa
a gente...
porque o Lula já falou que não vai deixar.
Sim, tá.
Mas não. Eu digo no legislativo só. Você acha que vai andar e vai esperar?
Eu acho que eles vão esperar o próximo governo e esse projeto vai sair de acordo no próximo governo, é a minha opinião. Talvez não esse, talvez um outro. Tem muitos projetos parecidos que foram ao Senado e voltaram e ficaram, estão lá no limbo, né? Não seria o último, né? E esse projeto está tramitando há 11 anos.
Pedro, o Brasil não está recitando o ACTA. Qual critério para o convite desses países
e empresas? É, deixar de fora os emergentes que têm tradição de ter mais volume de denúncia de violação de propriedade imaterial. A lista dos países que participam são basicamente União Europeia, Estados Unidos e uma turma de satélites que tem que tomar, cada um vai escolher um lado, né? O ministro do Comércio da Ciência e Tecnologia da Índia, numa notícia que eu li, afirmou que se o ACTA for imposto à Índia, se a Índia for pressionada a aderir o ACTA, ele vai levar o caso à OMC, porque ele acha que o ACTA não tem mandado da OMC para tratar o que estão tratando, e seria uma violação da OMC, dos tratados da OMC, tentar impor o que está disposto no ACTA, e que ele vai levar o caso para... O que eu li a respeito do que o ministro da Índia teria dito corrobora a minha interpretação que o ACTA é uma tentativa de estabelecer um novo regime normativo por cima de todo o ordenamento jurídico internacional que existe hoje. Se colar, colou. Se não colar, eles vão tentar de uma outra forma, de uma outra maneira. Mas parece que a leitura do ministro da Índia é a mesma minha, de que isso é uma tentativa de estabelecer uma nova esfera de governo que ainda não existe, porque está sendo negociado como acordo executivo, enquanto não é, e eles estão, não sei qual é a estratégia deles, como eles vão tentar impor isso depois como uma coisa que tenha dentes. E o que está de fora é, basicamente, a China, Brasil e Índia, os três países emergentes que têm que representam mercados para os modelos antigos que estão apostando nessa estratégia.
Eu só queria perguntar a tua opinião sobre o que eu vou falar. E sempre aparecendo muito, me lembro muito, 1453, saída da era antiga com a era medieval, e depois a ruptura de novo, em 1789, Revolução Francesa e a era moderna. Não está aparecendo.
Eu tenho esse paralelo.
Essa ruptura, que é tomada de Constantinopla, porque havia uma concentração no Golfo, os moços entraram lá, arrebentaram tudo e abriram as grandes navegações. Daqui a pouco vem a Revolução Francesa, aconteceu porque a concentração estourou, veio uma mudança de regime e independência dos poderes. Eu estou só olhando, está aparecendo de novo uma outra ruptura de uma era para outra. Eu não sei se é, mas está dando a impressão que é isso.
Eu concordo contigo, Marcos, eu também vejo assim. Eu tenho até esse paralelo aqui, já não tenho tempo para falar, mas vocês podem ver.
É só
trazer
a resposta mais em 2 minutinhos, nós temos só o tempo.
Tá ok. Alguém quer mais fazer alguma pergunta ou comentário? Olívia, você ficou calado aí, Olívia. É chocante, né? William, é uma honra para mim ver tanto ex-aluno aqui nessa... E alunos, né?
Obrigado. Só fazer um comentário sobre acordos executivos versus leis.
Sim.
É muito fácil.
Burlar?
Não, é só... Tem certos países que a gente ouve falar por aí, que tem, usam o tal do roubo compressor, que eu ouvi falar.
Não.
Faz um acordo executivo.
Sim.
Aí chega lá no Congresso e fala, eu vou segurar suas emendas parlamentares se vocês não votarem a favor disso.
Pressionar o legislativo a catar como fato consumado, né?
Se houver a tal vantagem política que o cara do Microsoft falou, o acordo quando o executivo vira lei.
Tá. Então talvez a aposta seja essa, Marcos, de quem está negociando o ACTA, de empurrar na base da coação dos legislativos depois, né? E provavelmente o ministro da Índia que disse que vai peitar no OMC, talvez ele não fique até o fim se a pressão for forte o suficiente. Ou Nagarjuna quer falar. Obrigado, Nagarjuna, pelos seus esclarecimentos. Bem, gente, ficamos por aqui então. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Agradeço a atenção e a presença de todos.